E quem está na linha agora é o consultor do Senado, Gilberto Guerzoni. Bom dia, Guerzoni.
Bom dia, Adriano.
Guerzoni, nesta semana, depois de muita discussão, o Senado concluiu a votação da chamada PEC do voto aberto e houve muita discussão em relação à extensão do voto aberto e acabou se decidindo por duas situações do voto aberto, cassação de mandatos e também votação de vetos presidenciais, e houve uma promulgação fatiada desta PEC do voto aberto, que agora já é emenda constitucional, a promulgação ontem pelo Congresso Nacional.
É, o Diário Oficial de hoje traz, né, a publicação dessa emenda constitucional, né, emenda constitucional 76, e foi o grande fato político da semana, indiscutivelmente, né? E olha que essa semana não foi uma semana tão isenta de outros fatos políticos importantes aqui no Congresso Nacional, né? O próprio Senado votou a lei complementar do Imposto sobre Serviços, que disciplinou a regra geral, é uma norma bastante importante, que afeta todos os municípios do país. A Câmara teve duas decisões importantes sobre matérias que o Senado já votou, né? O orçamento impositivo e a questão da bancada dos estados, mas essa PEC do voto aberto foi realmente o grande fato da semana, né? A gente teve uma longa discussão em segundo turno, né? A matéria tinha sido votada há duas semanas em primeiro turno, foi sendo adiada para aguardar um quórum mais significativo no plenário, e na terça-feira essa votação foi concluída com muito debate. Houve grande discussão, a questão que se punha era se o voto seria aberto para todas as situações ou apenas para algumas das situações. A gente teve aí a votação de um destaque, né, de um destaque para votação em separado sobre a questão do veto. O plenário acabou quase por um empate, né, por 29 votos a 31, o plenário rejeitou o requerimento de destaque, ou seja, a matéria foi votada sem ser destacada, e no final acabou sendo aprovada a alteração de dois dispositivos da Constituição, né, o que trata da perda de mandato de deputados e senadores e o que trata do veto, e foi retirado desses dois dispositivos a previsão de que a deliberação nesses casos seria por voto secreto. E a PEC acabou sendo promulgada. O presidente Renan, na sessão, ele anunciou que iria entrar em contato com a mesa da Câmara e reunir a mesa do Senado para discutir a possibilidade dessa promulgação fatiada. Acabou havendo um consenso, né? E a mesa do Senado e da Câmara ontem participaram da sessão solene do Congresso e promulgaram essa PEC. A polêmica não se encerrou, né? Nós temos aí algumas discussões que já aparecem, né? Ontem no plenário vários senadores se manifestaram sobre a questão, que é o primeiro entendimento se o voto está automaticamente aberto ou se é necessário alterar os regimentos internos. No caso das cassações, porque ninguém duvida que a regra geral no parlamento, como sempre foi, é o voto aberto. O voto só é secreto quando há uma regra específica para isso. E há uma polêmica se essa regra tem que estar na Constituição ou pode estar nos regimentos, né? Se a matéria é não decidida. Há ministros do Supremo, por exemplo, que vão numa direção, outros que vão em outra. O Supremo não bateu o martelo sobre essa questão, mas essa polêmica continua. Então, ontem houve um debate grande sobre esse tema. No caso do veto, não há muita discussão, porque o regimento comum não diz que o voto é secreto. Ele é omisso com relação a isso. Como foi retirado da Constituição, o entendimento certamente será que, em princípio, o voto é aberto. Agora, no caso das cassações, tanto o regimento do Senado quanto da Câmara prevêem o voto secreto nessas deliberações. E vários parlamentares, inclusive ontem, mesmo apresentaram propostas alterando o regimento interno do Senado para que o voto passe a ser explicitamente aberto nessas deliberações para evitar qualquer discussão sobre isso, né? Ou seja, é um tema que ainda gera aí vai gerar uma certa polêmica. Há uma segunda questão, que é a própria discussão da promulgação fatiada. Isso chegou a ser discutido na sessão em que a matéria foi aprovada, se essa promulgação é possível, ou seja, não há dúvida, há vários precedentes que é possível a promulgação fatiada, mas ela tem que ocorrer sobre matérias autônomas, e há aí uma certa polêmica sobre a autonomia dos dispositivos que foram a promulgação. Então pode ser que a gente ainda assista aí alguma discussão sobre esse tema, mas o fato é que a PEC está, hoje já virou uma emenda constitucional, e o fato político indiscutivelmente foi registrado aí como uma questão bastante importante essa semana.
Guerzoni, nós temos aqui mais um minuto. Queria só fazer uma pergunta em relação ao voto aberto em cassações de mandato. Essa decisão se estende automaticamente para as outras casas legislativas, assembleias legislativas estaduais, Câmara Legislativa aqui no DF, nas câmaras municipais? Eu pergunto isso porque, por exemplo, a Câmara Legislativa aqui do DF está analisando o processo de cassação do deputado Benedito Domingos, do PP. E essa PEC, ou essa emenda já promulgada e já está em vigor, se estende automaticamente ou as casas precisam aprovar regimentos, leis específicas para que o voto aberto seja estendido aos demais legislativos?
A questão, na verdade, ela tem a mesma polêmica do tema no Congresso Nacional. O Supremo já disse que quando a Constituição diz expressamente que o voto é secreto, isso tem que ser obedecido por todas as casas legislativas, é o que a gente chama de norma de reprodução obrigatória. Agora, o que foi feito na PEC, na verdade, foi retirar a previsão do voto secreto na deliberação. Então, se entende que o voto secreto é só aquele previsto exclusivamente na Constituição, isso se estende. Se entende que o regimento pode tratar da matéria, nós temos outros precedentes, por exemplo, de voto secreto nos regimentos das casas do Congresso. As eleições das mesas não há previsão constitucional e ele é secreto nas casas legislativas como regra. Aqui no Congresso Nacional nós temos outros, né? Por exemplo, o projeto de resolução que foi promulgado essa semana também, que trata da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, ela prevê hipóteses de voto secreto nas deliberações sobre o tema. Então, há vários precedentes de voto secreto previsto exclusivamente nos regimentos. Então, se entende que isso é possível, essa decisão apenas desconstitucionalizou o voto secreto. Com isso, as demais casas legislativas podem, em princípio, decidir se o voto é aberto ou secreto no seu âmbito. Okay. Ou seja, não há aí uma resposta absoluta para essa questão.
Gilberto Guerzoni, muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Muito bom dia para você e bom final de semana.
Tá, igualmente, obrigado.
Esse foi Gilberto Guerzoni, que trouxe aí as suas considerações sobre a emenda constitucional do voto aberto, promulgada ontem pelo Congresso Nacional e publicada hoje no Diário Oficial da União.